Foi na antiga rua direita de Luanda. O assassinato foi onde ele vivia, num edifício.
Norma de Melo lembra a morte do pai, o jornalista angolano Ricardo Melo.
Vivia, creio que no oitavo andar, se não me falha a memória. Ele foi encontrado morto nas escadas, creio que entre o primeiro e o segundo andar. Isto foi na madrugada 17 de janeiro para 18 de janeiro de 1995. Devo também dizer, nesta mesma madrugada, eu faço anos no dia 17 de janeiro, então isso para mim foi... Um segundo, sim. Isso para mim foi tipo uma prenda de anos.
Melo lançou o jornal imparcial Fax. Passam-se 23 anos desde a sua morte.
E há pessoas que até hoje eu tento falar sobre isso e há pessoas que dizem nem vale a pena levantar esse assunto, deixa esse assunto como está, que há muita gente que nem quer que se volte a falar nesse assunto.
Esta sexta-feira, 2 de novembro, é o Dia Internacional para acabar com a impunidade a crimes contra jornalistas. Casos como este são apenas um exemplo entre muitos.
No mundo, mais de 1000 jornalistas foram mortos entre 2006 e 2017, segundo um estudo da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Este ano já foram mortos 88. Falando à ONU News de Genebra, a porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU, Liz Trussell, fez um balanço da situação global.
Este ano assistimos à repressão a jornalistas em todas as regiões do mundo, da Nicarágua e do México à Turquia, Somália, Camboja e Myanmar. O terrível assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado da Arábia Saudita em Istambul foi notícia em todo o mundo. Estes ataques destacam o papel crucial que os jornalistas têm e o preço que pagam muitas vezes por isso. Hoje mais do que nunca, um jornalismo forte, arrojado e independente é essencial para a democracia e para todos nós.
9 em cada 10 casos não são resolvidos. Para chamar a atenção para o problema, a Unesco lançou a campanha Truth Never Dies, em português Verdade Nunca Morre. O diretor de informação pública da Unesco, Vincent de Forny, disse à ONU News que o crime contra jornalistas e a impunidade andam juntos.
A situação de impunidade é quase uma invitação a seguir. Porque se não tem, digamos, repercussão, se os atos não têm consequências, é claro que isso é uma provocação, digamos, para seguir nessa dinâmica de matar e de mandar a encarar os jornalistas. Então, acho que por isso a Unesco trabalha muito com os juízes e com todo também toda a sociedade, mas mais especificamente com os juízes, para justamente dizer que esses crimes em particular são crimes que precisam, digamos, ser investigados, que precisam um julgamento correto e até o final, porque é isso que vai permitir, digamos, criar as condições que os jornalistas trabalhem de uma forma segura.
No ano passado, pela primeira vez, o número de jornalistas mortos em países sem guerra ultrapassou o número destes profissionais que morreram em zonas de conflito. Só na Europa, nos últimos 2 anos, 7 jornalistas foram mortos. A presidente do Sindicato de Jornalistas de Portugal, Sofia Branco, explicou por que isso é preocupante.
São casos por esclarecer em que os responsáveis não foram sequer detidos, em muitos dos casos, nem identificados. E isso deve preocupar-nos sobretudo, porque estes jornalistas estavam a fazer jornalismo de investigação sobre assuntos de interesse público, como corrupção e evasão fiscal, em alguns casos crime organizado também, e portanto isso deve, de facto, levar-nos a ficar preocupados no sentido em que foram claramente alvos políticos, no sentido quiseram mesmo calar estas vozes.
Sofia Branco explica como é que Portugal pode ajudar na cooperação com países lusófonos, onde a situação é muitas vezes mais difícil. Uma das propostas é a criação de uma associação de jornalistas entre os países de língua portuguesa.
É importante também que estas associações façam parte de redes mais abrangentes, não é? Nós não temos ainda, mas é uma coisa que ainda não saiu propriamente do papel, mas há uma ideia de fazer uma federação dos jornalistas de língua portuguesa, que agregaria este espaço, não é? Mas estas federações são coletivos de defesa comum, não é? E, portanto, é interessante que possam lá estar para fazer algum tipo de denúncias, enfim, e que possam, têm olhado, volta e meia vão olhando para a forma como os Estados atuam em relação à liberdade de imprensa.
Segundo a Unesco, o Brasil está entre os 10 países do mundo com a posição mais baixa em termos de impunidade para assassinatos de jornalistas. Em 2016, 5 desses profissionais foram mortos. No ano passado, foi um. O coordenador de informações públicas da Unesco no Brasil, Adalto Soares, diz que, apesar de uma melhoria do número de casos, a situação brasileira ainda é um problema.
Apesar de ter havido esse recuo, mas é um tema que sempre desperta muita apreensão da nossa parte. É uma questão muito preocupante saber que os jornalistas, normalmente aqueles que estão investigando temas controversos como corrupção e temas sensíveis para a opinião pública, normalmente são esses os escolhidos, né?
De Porto Alegre, no Brasil, o jornalista investigativo Carlos Wagner ganhou mais de 30 prêmios e escreveu 17 livros. Sempre se considerou um profissional da estrada, cobrindo crime organizado, tráfico de drogas, conflito de terras, entre outros. O brasileiro acredita que nada entusiasma mais o crime organizado e os regimes políticos do que a impunidade contra o exercício do jornalista. Em mais de 40 anos de profissão, Wagner acumulou histórias em que ele se sentiu ameaçado, inclusive durante o período da ditadura militar.
Eu me lembro que certa vez eu estava indo para fazer uma cobertura de um conflito que tinha na fazenda Anônio, no interior do Rio Grande do Sul, que fica na região de Sarandi e Passo Fundo. Era uma noite de inverno, fria, bem fria, né? Como costuma ser nos invernos gaúchos. E a gente estava indo com o pau de carro e entramos numa estradinha de chão. E imediatamente tinha uma barreira com a polícia militar. E eu desci do carro, coisa e tal, e o cara olhou para mim, o oficial, assim, ah, tu é o Carlos Wagner, né? Eu falei, ah, sim, claro. Aí o cara começou a me falar, né, coisas particulares, onde eu morava, quem eu era, o local que eu estava, como é que é, coisa e tal, e começou a me dar toque, né? Assim, pai, tu não tem medo disso, coisa e tal? Essa espécie de coação para retórica, ela é mais violenta que o cano de uma arma, né? Porque ela expõe a tua família.
Repórteres que investigam corrupção, crime e política em nível local são a esmagadora maioria das vítimas na profissão, 90% em 2017. No entanto, esses assassinatos geralmente recebem muito menos atenção da mídia do que a morte de jornalistas e correspondentes estrangeiros. O diretor regional para a América Latina dos Repórteres Sem Fronteiras, Emmanuel Colombier, acredita que o perfil destes jornalistas contribui para a impunidade dos crimes.
Em países como o México ou o Brasil, por exemplo, quando temos casos de assassinatos, as investigações seguem paradas, às vezes nem estão abertas, mas os maiores casos de impunidade no continente têm a ver com esse perfil de jornalista do nível local. São, por exemplo, no Brasil, geralmente radialistas. Em 2018, 4 radialistas foram mortos no Brasil, por exemplo. Investigações ao nível local por causa da corrupção não são bem feitas e tem, obviamente, conflitos de interesse e quando tem responsáveis políticos, etc., que são envolvidos nos crimes e nas agressões contra jornalistas, as investigações ficam paradas.
Para Colombier, está faltando um compromisso público de verdade para lutar contra esta impunidade.
No Brasil, por exemplo, não existe, como pode existir no México, uma procuradoria especial para investigar crimes contra a liberdade de expressão. Os resultados dessa procuradoria no México não são muito bons, mas consideramos, no caso do Brasil, por exemplo, que é imprescindível ter uma entidade específica, investigadores, especialistas, capacitados, treinados sobre as questões da liberdade de expressão.
O brasileiro Carlos Wagner fala sobre as grandes lições que aprendeu em décadas de profissão. O jornalista aposentado exibe o mesmo entusiasmo de um jovem repórter.
Eu tenho uma coisa que eu aprendi em 40 anos de profissão, trabalhando em zona de perigo. Tem que matar, não há ameaça. Mata. Essa jornalista é como de bagaceiro. O repórter, nós somos um dos pilares da nossa civilização. Pelo menos nós temos que ter segurança para trabalhar. Ou pelo menos nós temos que ter certeza que o cara que nos sacaneia vai ser preso. O que eu gostaria de acrescentar, principalmente para um jovem repórter, que olha, nada me dá mais satisfação do que fazer uma denúncia bem feita, bem construída, do que desmanchar uma sacanagem. Nada. Nada me dá mais prazer.
Em mensagem vídeo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, diz que os crimes contra jornalistas são ultrajantes.
Da ONU News em Nova York, Daniela Gross e Alexandre Soares.